O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo, companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
E aí, meu caro Matias, como você vai nesse dia 10 de fevereiro de 2017? Bom crepúsculo a todos os nossos ouvintes. Antes de tudo, como sempre, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, nos manda recados amorosos, nos manda recados odiosos, nos manda nudes. Mentira, não, ninguém manda nudes pra gente. Mas, e lembrando também, um abraço especial a todo mundo que nos apoia no ponto de vista literal da palavra, no ponto de vista financeiro, pecuniário da palavra, né? E está lá no grupo da Chancelaria. Antes da gente começar o programa de hoje, alguns recados ouvintes. O Ian, quando, né, no último programa a gente mandou um bracumon, né, um abraço em Esperanto, o Ian disse que os nomes de pokémons não terminam em mon. Quem tem nome terminado em mon são os Digimons. Tenho certeza que sua vida mudou a partir dessa informação, né, meu caro Matias?
Ah, sim.
O Matheus Martins disse que foi um ótimo programa. E ele comentou que sentiu falta de menções sobre a candidatura de Emmanuel Macron nas eleições francesas, que foi ministro de Economia do Hollande, e rejeitou o Partido Socialista, criou o seu próprio movimento político, o En Marche, de caráter centrista e progressista. O discurso dele é pró-União Europeia, ele elogia a política da migração de Merkel, ele teria atraído boa parte do eleitorado jovem, e surge aí como um dos principais candidatos aí nas eleições francesas. A França, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, mas foi muito bem observado aí pelo Matheus. E além disso, o En Marche vai lançar mais de 500 candidatos para as eleições parlamentares. O Matheus Bernardes disse que foi um ótimo programa, como sempre, e queria agradecer a gente, porque ele foi recentemente aprovado em Direito na USP, e o programa foi uma das maiores fontes de estudos para a parte de atualidades e geopolítica no vestibular. Ou seja, tá aí a gente entrando na Sanfran. E o Marcos Lima mandou um e-mail dizendo que é casado com uma romena, fala o idioma, fez algumas observações sobre os protestos na Romênia, dizendo que foram os maiores protestos desde dezembro de 89, que levaram à queda do ditador Ceaușescu, e que o presidente romeno, Johann Klaus, que vem da minoria alemã da Transilvânia, se posicionou ao lado das manifestações e disse que levaria o tema da lei sobre corrupção a referendo popular, caso a lei não fosse derrubada pelo primeiro-ministro. O Thales Lima disse, é um estudante de sociologia que mora na França, mandou algumas informações sobre o Penelope Gate, né, o escândalo da esposa do candidato Fillon. Inclusive, ele disse que o problema lá não existe o crime de nepotismo. Não tem problema sua esposa ser funcionária pública. O problema é ela ser funcionária fantasma. E a Karen Gronisch disse que ela tem um baita bode de política internacional, porém nós a conquistamos e virou o podcast preferido dela.
Olha só, também vários ouvintes comentaram sobre a propaganda da Budweiser, né? Já que a gente tinha comentado da Corona na semana passada, e a Budweiser também fez uma propaganda, não dá nem para dizer assim que é pró-imigrante, porque a cerveja foi fundada por imigrantes, ela mostra a história do surgimento da companhia, né, ali no Missouri, no centro dos Estados Unidos. E foi uma propaganda veiculada no Super Bowl, mas vários eleitores do Trump se sentiram atacados e já prometem boicote em relação à Bud, que é a cerveja mais vendida nos Estados Unidos.
Eu boicoto a Budweiser há muito tempo também.
E o Vinícius Bernardi mandou um artigo também falando sobre a questão da austeridade na Grécia, que foi o tema da coluna da Vivian Almeida, ele se colocando ao contrário das medidas apontadas, eu também sou, particularmente, mostrando que atualmente 15% da população grega vive em extrema pobreza. Então esses seriam os mais atingidos pelo pacote de austeridade. Mais alguma consideração, Felipe?
Manda bala.
Vamos então para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do último sábado, dia 4 de fevereiro. Decisão é ridícula, diz Trump sobre liminar que anula veto a imigrantes. Tudo ridículo.
No caso do Trump, né, esse cenário, esse choque entre o executivo e o judiciário já era previsto, né, inclusive pela nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, aqui no próprio Xadrez Herbal. E ela até brincou no sábado, né, que a participação dela no último programa demorou um dia para ficar obsoleta, já que um juiz de Seattle, o juiz James Robert, suspendeu o decreto do Trump de 27 de janeiro. E aí o Trump tweetou, né, chamou ele de so-called judge, né, que seria, sei lá, pseudo-juiz, auto-intitulado juiz.
Posto juiz.
Alguma coisa, né? Enfim, eu disse, né? A decisão desse so-called judge, que essencialmente tira do nosso país o cumprimento da lei, é ridícula e será derrubada. Aí, outro tweet. Isso que é bom no Trump, né? Pra você saber o que ele pensa, é só você ir no Twitter dele. Isso, pelo menos, né? Não tem um filtro. É direto. Para onde nosso país está indo quando um juiz pode paralisar um veto de viagem do Departamento de Segurança Doméstica e qualquer um, inclusive com más intenções, pode entrar nos Estados Unidos? Aí na quarta-feira, dia 8, o Trump disse que os juízes da Corte de Apelação, né, porque obviamente o governo dos Estados Unidos apelou dessa decisão do juiz, disse: os juízes parecem ser tão políticos e seria ótimo para o nosso sistema judiciário se eles fizessem o que é certo. Eles estão interpretando as coisas diferentes de provavelmente 100% das pessoas nessa sala. Nós queremos segurança. Aí o que aconteceu? O camarada que foi indicado à Suprema Corte pelo Trump, que a gente mencionou no último programa, o Neil Gorsuch, teria dito que os ataques do Trump ao judiciário seriam desmoralizantes. Só que essa informação veio de um senador democrata chamado Richard Blumenthal, que conversou com o juiz. Ou seja, rolou um telefone sem fio. Aí o Trump tweetou: senador Richard Blumenthal, que nunca combateu no Vietnã, quando ele disse por anos que havia, big lie. Agora deturpa o que o juiz Gorsuch disse a ele. Ou seja, o juiz, na verdade, teria dito que ficou incomodado, mas, entendeu? E aí o cara disse que ele chamou de desmoralizantes. Enfim, já começou, né, a picuinha. Aí o presidente disse que o juiz está colocando o país em perigo, que se algo acontecer, culpem a ele e ao sistema judiciário. As pessoas estão chegando aos montes. Bad. E a equipe do Trump disse que vários ataques terroristas não foram noticiários, não foram cobertos pela imprensa, e que a imprensa, na verdade, ela, né, ela ajudaria a cobertar. E aí, nesse caso, inclusive, uma das assessoras do Trump, a Kellyanne Conway, alguns dias atrás, né, disse que a imprensa não falou nada do massacre de Bowling Green em Kentucky. A diferença é que esse massacre nunca aconteceu, porque ele é fictício, né? Ela tirou ele da cartola, para dizer o mínimo. E além disso, né, fica a dica.
Assim como o de Atlanta também, né, que o porta-voz da Casa Branca falou já por duas vezes de um também suposto atentado em Atlanta, que não tem registro nenhum.
E além disso, né, fica a sugestão para Kellyanne e para o Donald Trump, que existe um site chamado Global Terrorism Database, que é mantido pela Universidade de Maryland, não é mantido pela, sei lá, pela Universidade de Cabul, alguma coisa assim, que tem um banco de dados sobre todos os ataques considerados terroristas, inclusive ataques como, por exemplo, o que aconteceu no Canadá semana passada, contra feito por apoiadores de Trump e Le Pen, por exemplo. Então, e lá você tem todos os ataques. É um banco de dados extremamente completo, extremamente respeitado. E ontem à noite, né, quinta-feira, dia 9 de fevereiro à noite, a Corte de Apelações decidiu que não ia suspender a suspensão, né, do juiz de primeira instância em relação ao decreto do Trump, dizendo que o governo não provou que existiu uma ameaça crível de casos concretos que justificassem esse decreto em relação àqueles países específicos e tudo mais. Dos três juízes que compõem a nona corte de apelações que tomaram essa decisão, um foi apontado pelo Obama, outro pelo Jimmy Carter, ou seja, dois democratas, mas o terceiro foi pelo George W. Bush, e a decisão foi unânime. Então, né, mostra aí que talvez não seja apenas uma questão partidária. E antes que a gente passe para... A gente ainda vai falar mais dos Estados Unidos, né, mas é bom a gente finalmente não termos um bloco inteiro dedicado aos Estados Unidos, né, poder falar de outros assuntos. No caso, um oficial do exército americano, o capitão Matthew Ball, ele trouxe o seu intérprete afegão para viver com ele nos Estados Unidos. O seu intérprete da época do período do conflito estava há 4 anos esperando o visto especial, né, por ter colaborado com os americanos. O nome do afegão é Kismat Amin. Ele estaria sofrendo diversas ameaças, ele viveria tipo protegido ali, inclusive por forças americanas, e com medo de que o decreto do Trump eventualmente viesse a afetar o Afeganistão, ou viesse a afetar o Kismat Amin, ele pagou do próprio bolso a passagem, que custou $1,000, né, ou seja, né, aí uns 3,5 pau, mais ou menos. E ele, sua esposa e família receberam o Kismat Amin no aeroporto de Los Angeles. Eles vão viver em Palo Alto, Califórnia, inclusive com uma faixa de bem-vindo à família e coisas do tipo.
Notícia do último sábado também. José Eduardo dos Santos está fora da lista do MPLA às eleições angolanas.
Então, as eleições angolanas, elas são curiosas, né? Porque o que acontece? Como as últimas eleições angolanas para presidente foram em 92, né? Nem eu nem você estávamos habituados a lidar com eleições angolanas. Então, eu, pelo menos, não sabia que é uma espécie de parlamentarismo presidencialista. O que acontece? Os partidos fazem suas listas para a eleição legislativa. E o partido que eleger mais parlamentares, o líder do partido se torna o presidente, né? Então, o presidente, ao contrário de como, por exemplo, acontece em nos países presidencialistas como Brasil e Estados Unidos, não dá para o presidente estar no executivo enquanto o legislativo é dominado por um partido de oposição, por exemplo. No caso, o José Eduardo dos Santos, o presidente barra ditador angolano, que já tinha anunciado que sairia do poder para 2018, né, as eleições serão agora em agosto de 2017, ainda se esperava que talvez ele ficasse pelo menos na lista, né, fosse um parlamentar ali, uma espécie de eminência parda, porém ele sequer está na lista, e o cabeça da lista do MPLA é o seu ministro da defesa, o general João Lourenço, que é o vice-presidente do partido. O Lourenço é visto como uma pessoa extremamente leal ao Santos, e o vice-presidente, o vice da chapa, né, da lista, é o Bornito de Souza. E ainda na África, digamos assim, ao sul da África, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais de África no outro bloco, uma sessão do Parlamento da África do Sul, né? Lembrando que na África do Sul, o presidente Jacob Zuma já sofreu diversas tentativas de impeachment, mas sempre se garantindo por ter a maioria no parlamento e tudo mais. Mas membros de um partido de oposição, os combatentes da liberdade econômica, traduzindo o nome, né? Economic Freedom Fighters, vestidos de vermelho, estavam protestando, impedindo que o presidente fizesse o seu pronunciamento de Estado da Nação. E aí eles foram retirados do ambiente por guardas, e aí saiu, sobrou sopapo para todo mundo, e rolou porradaria, rolou cenas lamentáveis. Então tá aí a África do Sul nessa crise política, já que é uma crise política originária de principalmente de denúncias de corrupção em relação ao Jacob Zuma, e por conta de uma economia que está desempenhando muito mal, né? Então, vejamos.
Notícia da última terça-feira, dia 7 de fevereiro. Haiti empossa novo presidente após um ano e meio de crise política.
Na terça-feira, dia 7, o Jovenel Moïse sumiu como presidente do país. Ele tem 48 anos. Ele foi apadrinhado na política justamente pelo Michel Martelly, que era o ex-presidente, que foi eleito em 2011. O Jovenel é um empresário do setor de produção de bananas. Ele é apelidado de Homem Banana, inclusive. E a sua plataforma de governo é recuperar a economia haitiana pela agricultura, né? Justamente pelo setor primário, como uma forma, inclusive, de conseguir fazer com que as pessoas sejam realocadas, né? Já que hoje a maioria da população haitiana, por conta do furacão Matthew, por conta do terremoto de 2010 e tudo mais, boa parte da população haitiana vive numa situação basicamente de refugiado dentro do seu próprio país, na capital, né? E lembrando, né, que as eleições haitianas elas foram adiadas por duas vezes, primeiro por suspeitas de corrupção, de fraudes eleitorais, inclusive afetando o próprio Jovenel, porque o Jovenel ele venceu o primeiro turno em outubro de 2015, mas aí cancelaram o segundo turno, depois adiaram um novo segundo turno por conta do furacão Matthew e tudo mais, e para sua posse ele convidou os outros 53 candidatos que disputaram a eleição presidencial, mas a sua vitória ainda é contestada, porém já foi reconhecida, inclusive pelo antecessor. Vejamos se agora o Haiti consegue, especialmente a população haitiana, consegue alguma melhora na sua situação de vida.
Também na última terça-feira, em desempate inédito, o Senado aprova indicada de Trump para a pasta da educação.
Então, no caso, a filantropa Betsy DeVos, de 59 anos, a gente já fez um profile dela aqui na época do programa da eleição do Trump, né? Aquele programa épico de 4 horas que a gente virou noites para terminar a tempo. E o que aconteceu? Os republicanos eles têm 52 de 100 assentos do Senado. Porém, ela só conseguiu 50 votos a favor e, obviamente, 50 contra. No caso, os dois votos republicanos contra ela foram de Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alaska. Os democratas chegaram a fazer discursos longuíssimos na tentativa de converter mais algum voto republicano, enrolar para dar tempo de mais negociações de votos e tudo mais. E o que acontece? Pela legislação americana, como vice-presidente é o presidente do Senado, o vice-presidente Mike Pence, que deu o voto de Minerva, obviamente, né, a favor da indicação do presidente Trump, então ela foi aprovada por 51 a 50, e a última vez que isso tinha ocorrido foi em 2008, quando o Dick Cheney teve que votar um projeto de lei sobre impostos, né? Então aí uma situação bastante delicada aí para a indicação do Trump. Ainda em relação a indicados do Trump aprovados, o Jeff Sessions tomou posse como secretário de Justiça, ele que foi aprovado no Senado também numa votação conturbada, porque os democratas estavam boicotando a votação. Por quê? Porque essa é outra coisa que a gente já mencionou, mas o Jeff Sessions é aquele que em 86 teve negada a sua nomeação para juiz federal sob acusação de racismo, né? Durante o período Reagan. Então, aí os democratas estavam boicotando a indicação, afirmando que ele era um racista, um supremacista branco, teria ligações inclusive à Ku Klux Klan, e por isso que a sua votação também foi conturbada. E finalmente o Tom Price assumiu como secretário de saúde por 52-47, com uma abstenção. Ele que é um congressista pela Geórgia, um cirurgião ortopédico, e ele provavelmente vai conduzir o processo do desmonte, né, da lei conhecida como Obamacare, né, que é o sistema de saúde acessível, né, não é nem público, né, digamos assim, mas acessível dos Estados Unidos. E além disso, saindo agora das indicações, né, falando mais ainda no assunto político, né, naquela outra notícia a gente falou de questões jurídicas, aqui a gente está falando de questões políticas. Novamente, a Kellyanne Conway, que é porta-voz do Trump, ela dando uma entrevista na Fox News, ela, ao comentar o boicote à marca da Ivanka Trump por algumas lojas, no caso mais recente, a loja Nordstrom, que dizem que não vão vender mais os produtos da linha da Ivanka Trump por baixa demanda. E essa baixa demanda, na verdade, seria por conta de um boicote das pessoas. E aí, ao pedirem para ela comentar, ela falou que adora os produtos da Ivanka, ela disse que ia fazer propaganda, ela falou, e disse assim, vá comprar hoje, você consegue encontrar tudo online. E aí o que acontece? Um republicano, o Jason Chaffetz, que lidera um comitê de supervisão, não é um comitê de ética, né? Um comitê de supervisão de conduta, digamos assim, no Congresso, disse que isso era claramente uma infração, que isso era inaceitável e que as éticas do serviço federal impedem que funcionários da Casa Branca endorsem, né, apoiem qualquer produto, serviço ou empreendimento. E lembrando, né, que nesse caso pode retomar as discussões sobre conflitos de interesse, né, no governo Trump. Ainda em relação a isso, né, só para fechar aqui, ainda em relação aos Estados Unidos, o Trump deu uma entrevista à Fox News e em reação ao Bill O'Reilly, né, que é um dos principais rostos entrevistadores da Fox News, né, e ele é, na minha modesta e singela opinião, né, ele tem aquela convicção ao falar, ao analisar, ao perguntar, que só os completos ignorantes podem ter tanta convicção. Eu acho o Bill O'Reilly um jornalista péssimo.
Medíocre.
Talvez seja a palavra mesmo. Mas, enfim, o nosso querido Jon Stewart, né, ex-Daily Show, concorda, inclusive, bastante com isso, mas quem discorde pode discordar, pode apreciar o programa dele, enfim, é a minha opinião, né, como é moda dizer hoje nas internets. Mas, enfim, o Bill O'Reilly perguntou ao Trump se ele respeita o Putin. O Trump disse, eu respeito ele, porque ele é né, o líder do seu país e tudo mais. E aí o Bill O'Reilly falou, não, mas ele é um assassino. E o Trump disse, nós temos muitos assassinos, você acha que o nosso país é tão inocente? E o Bill O'Reilly ficou com uma cara de bunda, isso gerou muito alcance, muita polêmica, porque foi, digamos assim, um teaser da Fox News, que foi publicado, inclusive, nas vésperas do Super Bowl, né? Então acabou gerando bastante polêmica. E finalmente, no Nordeste dos Estados Unidos, nós tivemos uma nevasca que cancelou 3.500 voos, cancelou a escola para a felicidade do Bart Simpson, e um porteiro de 59 anos, infelizmente, em Nova York, morreu após escorregar no gelo e cair num vidro que estava ocultado pelo gelo, alguma coisa assim. Eu não entendi direito a situação, mas enfim, fica aí o lamento pela morte do porteiro aí por questões de nevasca, assim como lamentaremos, também tivemos nevascas no Afeganistão.
Bem, passemos agora para a coluna aberta.
Coluna aberta.
Câmara dos Comuns aprova em segundo turno negociações do Brexit.
Então, meu caro Matias, essa nossa coluna aberta aqui vai ser uma espécie de mini giro pela Europa.
E aliás, só um parênteses, Felipe. A manchete dizia Câmara dos Comuns Britânica. Mas na minha cabeça isso já é meio subentendido. Existe algum outro país que tem uma Câmara dos Comuns?
Não sei, é possível que os países, né, da Commonwealth eventualmente tenham. Não sei, Câmara dos Comuns australiana, Câmara dos Comuns canadense, não sei. Fica aí a pergunta para os nossos ouvintes, é que certamente temos muitos ouvintes que moram por aí, né? Temos ouvintes no mundo inteiro. Ahá! E no caso, a Câmara dos Comuns aprovou em segundo turno, né, a saída do Brexit, com a diferença que foi o seguinte: o Partido Conservador conseguiu imprimir uma derrota muito grande ao Partido Trabalhista, porque mesmo que vários legisladores trabalhistas desafiaram a liderança do partido, isso a gente já comentou, se opuseram ao Brexit, porém o Brexit foi aprovado sem nenhuma emenda. Todas as emendas propostas foram rejeitadas, né, pela ampla maioria da Câmara dos Comuns, que é do Partido Conservador. Aí o que vai acontecer agora? O White Paper, ele vai para a Câmara dos Lords, vai ser discutido e votado, aí a versão final vai voltar à Câmara dos Comuns para uma nova análise, eventualmente ser aprovada ou não. O governo deseja que a Câmara Alta, né, a Câmara dos Lords, aprove a sua avaliação até 7 de março, o que muito provavelmente, né, considerando aí as vitórias, amplas vitórias da Theresa May na Câmara dos Comuns, comece o processo em 31 de março. De qualquer jeito, isso significa um atraso para May, porque ela gostaria de iniciar o processo apenas pelo governo, né? Gostaria de iniciar o processo sozinha e no começo do ano. Ela gostaria de já ter iniciado, né, esse processo. Porém, todavia, entretanto, né, o Partido Conservador aí foi teve uma vitória grande. Entre as principais emendas rejeitadas, era uma trabalhista que visava proteger o direito à residência dos cidadãos de países da União Europeia no Reino Unido, foi reprovada por 332 a 290, e a outra emenda, que era de dar ao parlamento uma palavra final sobre a saída da União Europeia depois das negociações, ou seja, daqui a 2 anos. E essa foi rejeitada por 326 a 293. Ou seja, margens menores de vitória, porém, ainda assim, é uma vitória bastante larga que garantiu, pelo menos, o sono da Theresa May. Além disso, ainda no Reino Unido, o líder da Câmara dos Comuns, o John Bercow, disse que ele se opõe a um discurso do Donald Trump que o Donald Trump se pronuncie perante o parlamento, né? Isso normalmente é uma honraria concedida a alguns chefes do exterior, não é o praxe, tá? Não é um pacote fechado. Olha, um líder estrangeiro em visita de Estado ao Reino Unido pode se pronunciar ao parlamento. Não, isso é uma honraria concedida eventualmente. Por exemplo, o Obama falou, o George W. Bush não, o Mandela falou, nenhum brasileiro jamais falou perante o parlamento britânico, né, como líder de chefe de Estado visitante. Já tivemos pessoas que falaram sem serem chefes de Estado, como foi o caso do Gorbachev. Após o fim da União Soviética, ele falou lá como pessoa de muita relevância, né? Sei lá, pessoa de notório saber jurídico, né? Para ficar no termo da moda, em relação ao Lex Luthor. E o presidente da Câmara dos Comuns disse que não deseja que o Donald Trump tenha esse privilégio, devido às suas frases sobre veto de entrada de imigrantes, sobre a OTAN, sobre questões europeias, dizendo que ele se intromete a assuntos estrangeiros e que ele se opõe a questões de igualdade de sexos e a um judiciário independente, né? Então, esse é outro tema aí que provavelmente vai ser discutido no Reino Unido em breve. Observações sobre as Ilhas Britânicas, meu caro Matias?
Não, sigamos para o continente agora.
Agora a gente atravessa o Canal da Mancha e vamos ao François Fillon, dizendo que ele vai manter a sua candidatura, não vai abandonar a corrida presidencial, embora o Partido Os Republicanos possa indicar outro candidato, dá tempo, nossos ouvintes fizeram esse esclarecimento, porém ele disse que seus parentes não são funcionários fantasmas, porque além da sua esposa, dois dos seus filhos também são seus, também advogaram em casos ligados à sua participação política, à sua vida pública, digamos assim, né? Ele pediu desculpas por ter empregado familiares, porém lembrou que isso não é crime e que disse que a sua esposa de fato desempenhou funções de assistente parlamentar. Abro aspas para ele. Eu trabalhei por meu país sem jamais violar a lei. O salário de minha esposa foi perfeitamente justificado. O salário dela seria mais ou menos 12 mil reais mensais, né? Já fazendo aí a primeira conversão, né? E as primeiras pesquisas, e aí vem justamente, né, relembro o recado do nosso ouvinte, as primeiras pesquisas que saíram agora apontam uma vitória do Macron com 65% dos votos contra 35% da Le Pen. Ou seja, nem o Fillon, nem o candidato do Partido Socialista estariam aí nas cabeças. E ainda em relação a ex-líderes franceses e pessoas públicas francesas, o Sarkozy foi indiciado por financiamento irregular de campanha quando ele tentou se reeleger em 2012, o que está sendo apelidado de Pygmalion Affair, né, o caso Pygmalion, envolve o Sarkozy e outras 13 pessoas que são acusadas de despesas excessivas, irregularidades em financiamentos superando o teto de gastos de campanha autorizado pela lei. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da Le Pen. Por quê? Porque nessa semana saíram saíram várias notícias sobre um assunto que os nossos ouvintes certamente conhecem, certamente já ouviram antes, né? Vai rolar um déjà vu, para ficar numa expressão em francês, que o Diretório-Geral de Segurança Externa da França, que é a agência de inteligência francesa, né? Como se fosse a ABIN ou a CIA deles, acredita que a Rússia pode tentar influenciar as eleições francesas a favor da Marine Le Pen. Inclusive, o alto gabinete de segurança do Estado francês teria realizado uma reunião, né, top level, para discutir esse assunto e discutir esse temor dessa possível intervenção, essa reunião que foi justamente no Palácio de Élysée. E o que acontece? Né? Primeiro, como os russos poderiam fazer alguma eventual intervenção? Né? Primeiro, essa informação vem do Ben Nimmo, um fellow de um laboratório de pesquisa forense digital, que é, o primeira etapa seria vários bots, né, vários perfis automatizados espalharem mensagens pelas redes sociais, pela internet, para tanto elogiar e melhorar a imagem da Le Pen, quanto para danificar, quanto para sujar a imagem dos seus opositores. O segundo passo seria o de hackers russos entrarem em contas e servidores de candidatos e seus partidos ou organizações, empresas, e vazarem essas informações para a imprensa ou para o Wikileaks. O Wikileaks, que diga-se, o Assange já deu uma declaração de que o foco do Wikileaks agora será a França, e tem um documento, né, da NSA que relaciona o Wikileaks e a Rússia diretamente, né? Que para quem quiser ler esse documento, tem um PDF na internet. Não me lembro agora os termos exatos de busca, mas ele existe, não estou inventando para vocês, juro. E a terceira forma seriam as agências de imprensa financiadas pelo Kremlin, né, que são várias, influenciarem, né, a imagem dos candidatos, fazendo matérias, fazendo material extenso sobre os candidatos das eleições. Agora, o que acontece? Quando nós tivemos essa suspeita em relação às eleições dos Estados Unidos, a Le Pen sempre disse que isso era uma teoria da conspiração, né? Que não tinha nenhuma intervenção desse tipo e tudo mais. Então aí a gente vai ver três aspectos agora para o nosso ouvinte, né? Que são parte fatos, parte análise, né? Sobre o porquê da Le Pen fazer isso e quais os eventuais interesses, né? Isso não se trata aqui de uma demonização nem nada, né? Mas o primeiro fato é o seguinte: o partido da Le Pen, a Frente Nacional, em 2014, teve um empréstimo de cerca de 11 milhões de dólares de um banco russo, depois que as tentativas de financiamento do partido por bancos franceses e europeus foram negadas. Além disso, o Jean-Marie Le Pen, o pai da Marine Le Pen, que ela chutou do próprio partido, recebeu um empréstimo de 2 milhões e meio de dólares de uma holding que é ligada a um ex-dirigente russo de sistema de agências de inteligência. E finalmente, em dezembro, a Le Pen teria solicitado um empréstimo de 30 milhões de dólares para um banco também ligado ao governo russo para financiar a sua campanha para a presidência francesa. Um congressista dos Estados Unidos, o Mike Turner, chamou o James Clapper, o diretor de inteligência dos Estados Unidos na época, para dar uma olhada nos elos, nos laços entre a Le Pen e a Rússia. Esses são os fatos, né, que a Le Pen teria ligações financeiras com instituições russas. O segundo passo, a segunda questão é o seguinte: qual seria, então, o interesse da Le Pen em negar uma eventual intervenção russa, uma eventual influência russa nas eleições dos Estados Unidos? Aqui a gente tem que ir para a boa e velha realpolitik, pragmatismo é o último caso. Lembre-se, não existem bonzinhos ou malvados, existem interesses no cenário internacional, né? Parem de achar que, né, que a gente endeusa ou demoniza alguém nesse sentido. Que é o seguinte: para a Le Pen, que é uma líder nacionalista, ela é uma líder que critica muito o chamado globalismo, né? Ela deseja, e isso é muito claro nas palavras dela, ela deseja uma valorização da soberania nacional. No caso, para ela, obviamente, a soberania nacional francesa. Então, quanto menor for a capacidade de barganha ou de projeção de poder dos Estados Unidos e de países vizinhos, melhor para ela. Quanto mais forte a Rússia estiver para bater de frente com os Estados Unidos, por exemplo, melhor para ela. Por quê? Porque o que ela deseja, no ponto de vista internacional, seria uma ordem multipolar, né, com as soberanias nacionais fortalecidas em detrimento de ou uma ordem unipolar em torno dos Estados Unidos, ou então uma ordem unipolar em torno do que ela classifica, né, do que algumas pessoas classificam, de que seria esse globalismo, né, esse pensamento ligado a organizações internacionais, enfim. E terceiro, finalmente, né, o que faria o Putin, o governo russo, desejar influenciar a candidatura da Le Pen? Por dois motivos. Primeiro, a Le Pen ela é muito crítica às sanções feitas contra a Rússia. Ela disse que a Crimeia votou ser parte da Rússia, então isso deve ser reconhecido. Ou seja, poderia ser o primeiro grande país ocidental a reconhecer a Crimeia como parte da Rússia, como posse russa, e deixar a Ucrânia chupando o dedo. E segundo, A Le Pen, ela é claramente, né, anti-União Europeia. A gente já comentou aqui que uma vitória da Le Pen é uma ameaça grave à existência da União Europeia, né? Porque a União Europeia, ela surge basicamente de uma união entre Alemanha e França, principalmente. Então, para os russos, do ponto de vista novamente da Realpolitik, é um enfraquecimento de um bloco regional que é um competidor econômico, que é um bloco regional que expandiu sua influência para o leste europeu, para suas fronteiras, para os países bálticos, por exemplo. Então, são aspectos que interessam também ao Putin nessa questão aí da Le Pen. Observações sobre isso, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Aí agora a gente vai para a periferia de Paris, então, que nessa semana, né, na verdade, nós tivemos diversos protestos contra a violência policial.
Achei que você ia falar da Bélgica.
Não, a gente está falando da... Peraí, por que você achou que eu ia falar da Bélgica?
Periferia de Paris.
Ai, meu Deus. Eu achando que... Ai, meu Deus. Tá. Então, no caso, nós tivemos uma série de protestos por conta da violência policial e o abuso sexual de um jovem negro por um policial na periferia de Paris, justamente. Né? O que aconteceu? Um rapaz chamado Theo, de 22 anos, quatro policiais deteram ele em Aulnay-sous-Bois e o agrediram, e um deles violentou sexualmente o rapaz com o seu cacetete, né? E por conta disso, nós tivemos 3 noites de protestos, com mais de 40 pessoas detidas, 10 carros incendiados, tacaram fogo em uma concessionária e tentaram atear fogo em uma delegacia, e o jovem está internado em um hospital da região, e ele recebeu uma visita do presidente François Hollande, e o rapaz, numa declaração, pediu aos moradores da região que parem com a guerra. Os quatro policiais foram suspensos, um foi indiciado por estupro e 3 por abuso de autoridade, uso da violência como abuso de autoridade. Então essa situação em Paris, pelo menos, permanece até quarta-feira, e vamos ver a última quarta-feira, na verdade, né? E vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que eu achei um pouco problemático, na verdade, é que eu não sei se isso já havia ocorrido, mas o Twitter oficial do François Hollande, para capitalizar na visita, né, ao rapaz no hospital, publicou uma foto em que está o Hollande, a mãe do rapaz e o rapaz na cama do hospital, ou seja, revelando a identidade dele, né, o rosto dele. E isso eu achei talvez um pouco complicado, né, porque ele é a vítima e ele pode ser eventualmente alvo de represálias, alvo de enfim. Então é uma situação complicada também nesse sentido. E ainda na França, nós tivemos um ataque contra militares que estavam fazendo guarda no Museu do Louvre. No sábado, Abdallah El Hamani, um egípcio de 29 anos, que chegou à França há uma semana, atacou os militares com uma faca. Ele chegou com visto de turista e ele estaria se recusando a falar com os investigadores. Ele está hospitalizado com ferimentos graves, pois ele foi baleado pelos militares. Ele estaria com 2 facões, na verdade, não seriam facas, né? Foram facões. Ele agrediu um dos militares. Quando ele foi agredir outro, um dos soldados disparou 4 vezes e deixou o egípcio gravemente ferido. E querem saber se ele tem ligações com redes de terrorismo, alguma coisa assim. Ele que é formado em direito e é gerente de vendas em uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. E ele teria, antes de ter realizado o ataque, postado várias mensagens radicais mencionando seus irmãos na Síria no seu iPhone 7. Né? Lembrando que o FBI já deu um jeito de abrir, né, de hackear o iPhone. E ainda na França, né, para fechar esse bloco francês, esse bloco francófono, uma usina nuclear de Flamanville teve o seu reator interrompido como uma medida de precaução, pois ele sofreu uma pequena explosão. As autoridades descartam o risco de vazamento, isso ontem, quinta-feira, dia 9, e 5 pessoas foram intoxicadas devido à fumaça da explosão. Então, esperamos que não dê nada, esperamos que não aconteça nada, até porque se acontecer alguma coisa, né, não vai sobrar para muita gente. Observações sobre a França, meu caro Matias?
Não, sigamos ali mais ao norte, na Dinamarca.
É, a Dinamarca, ela... É, assim, o que aconteceu, né? Muita gente entrou em polvorosa, né? Porque a Dinamarca, ela nomeou um embaixador para as grandes empresas de tecnologia como o Google e o Facebook, né? E aí, né, a Dinamarca...
Seria o ministro de negócios exteriores?
É, não sei, o ministro de nudes, talvez, o ministro de zap zap... Ministro de Memes. É, a Dinamarca colocou que essas grandes empresas, por terem atuação mundial e terem um escopo muito grande, elas merecem ser tratadas como países. Né? Muita gente achou isso extremamente inovador, já entraram, né, com... tem várias discussões, né, especialmente em publicações especializadas ou fóruns de relações internacionais. Só que assim, no fundo, se a gente usar um português claro, o que a Dinamarca fez foi regularizar e inverter o vetor do lobby. Né? Em vez do Facebook ter um lobista no governo dinamarquês, agora o governo dinamarquês tem um diplomata, tem uma pessoa gabaritada para ouvir, para dialogar com essas grandes empresas que fazem lobby dentro de países. Né? O maior exemplo é o nosso Mark Zuckerberg, né, visitando a China recentemente, a gente falou disso, né, e o Facebook está disposto a atender as exigências de censura do governo chinês para poder entrar no mercado. Né? Então isso é bom e velho lobby, só que com uma roupagem mais civilizada e principalmente regularizada, que é uma coisa que também acontece na Alemanha, por exemplo, né, o lobby lá, a profissão de lobista é regularizada, e é uma, né, na verdade é uma rejeição à hipocrisia, né, usando o português bem claro. Então eu achei positivo. E mesmo se a gente sair do lobby, né, de relações, porque o lobby ele costuma ter uma conotação muito negativa, né, mas nós temos parcerias, inclusive construtivas, entre governos e grandes empresas de tecnologias para desenvolvimento de plataformas educacionais, por exemplo. Então, no fim das contas, é algo esperado, é algo muito bom, fica aí os parabéns para a Dinamarca, mas também não vamos idealizar um negócio que, no fundo, tem origem numa atividade bastante comum.
E só falando do lobby ter essa visão negativa, pelo menos aqui no Brasil, porque se trata de um crime, né? No Código Penal Brasileiro, o lobby é crime.
É, exatamente, aí quem sabe, se você regularizar...
Em outros países é legalizado, você pode ver a figura do Remy, por exemplo, no House of Cards, que é um lobista profissional.
Olha o spoiler aí.
Não, mas é o personagem dele, só tô falando o que ele faz.
Entendi, agora você vai falar que o Frank Underwood morre no final da segunda temporada, é isso?
É, ele morre.
E agora, indo aos Balcãs, piadinha sobre ser Europa ou não?
Não.
Tá. Ofender os belgas por hoje já tá suficiente.
Esse daí é o alto humor belga, só tô reproduzindo.
Ah, tá, entendi. Mas alto humor é que nem judeu fazendo piada de judeu. Eles podem, eles têm jurisdição. No caso, a Romênia derrubou o decreto governamental que flexibilizava a legislação anticorrupção, né, que a gente comentou no último programa, comentamos na abertura desse programa, e além disso, o ministro da Justiça, o Florin Iordache, de 56 anos, se demitiu, renunciou, abro aspas para ele: "Eu decidi apresentar minha demissão. Desde que cheguei ao Ministério da Justiça, tomei todas as medidas necessárias para resolver uma série de questões sensíveis. Todos os meus esforços têm sido legais e constitucionais." Resumindo, deu ruim para ele, ele achou melhor pedir demissão, pediu para sair, e com isso a Romênia derrubou aí o decreto que autorizava a corrupção leve, a corrupção de boas, a corrupção marota.
Pois é. Passemos então agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
11 de fevereiro de 1922, há 95 anos, tinha início a Semana de Arte Moderna de São Paulo.
Exatamente, meu caro Matias, né, como você mencionou, né, a gente estava conversando, aqui no Teatro Municipal de São Paulo, e para desespero, né, de todos os nossos ouvintes que são vestibulandos ou que estão no colégio, porque tem que estudar todos os pormenores da Semana de Arte Moderna, mas ela que deixou um legado cultural importantíssimo, né? Ela, inclusive ligado, né, à Semana de Arte Moderna, está, por exemplo, o Manifesto Antropofágico, né, na qual tanto eu como você somos grandes apreciadores, até porque durante muito tempo corremos, suamos e sangramos com Oswald de Andrade no nosso peito.
Isso mesmo. E eu aproveito aqui e faço uma indicação do último Anticast, que falou sobre o primeiro serial killer brasileiro, e ele teve uma relação com um dos modernistas. Eu não vou falar qual para você ouvir o programa e descobrir, mas vale muito a pena ali o programa que o Ivan idealizou.
Peraí, só para saber, agora a gente está recomendando qualquer porcaria aqui, é isso?
Daí são as suas palavras, viu, Felipe? 6 de fevereiro de 1952, 65 anos atrás, Elizabeth II era coroada rainha do Reino Unido.
É impressionante como a gente tem falado da Elizabeth, né? Porque recentemente, né, ela quebrou o recorde da Rainha Vitória, agora 65 anos, né, da sua coroação, para o desespero, ódio e desprezo de seu filho orelhudo, né, o príncipe Charles ou príncipe Carlos em Portugal. Mas está aí 65 anos a coroação da Elizabeth II, que é um assunto que é muito debatido aí numa série que muita gente assiste, todo mundo recomenda, todo mundo pergunta se eu assisto. Aí eu, infelizmente, tenho que falar: não assisto porque eu não tenho tempo nem para me coçar, que é a série The Crown no Netflix.
7 de fevereiro de 1992, há 25 anos, era assinado o Tratado de Maastricht.
É, o Tratado de Maastricht que estabelece, né, a União Europeia, concretiza a União Europeia, né, lembrando que a Comunidade Europeia, o mercado comum europeu já eram anteriores, mas enfim, estabelece a União Europeia, concretiza as negociações para o euro e tudo mais. E quem diria, né, que 25 anos depois a própria União Europeia tem aí sua existência talvez ameaçada, né, com as eleições que teremos na Europa Ocidental esse ano, mas está aí 25 anos de Europa, de União Europeia.
E agora no Match o Felipe vai dar um giro pelo Oriente Médio.
Então, meu caro Matias, vamos começar aqui por Israel, onde talvez nós temos a principal notícia, talvez uma mais polêmica e que certamente vai gerar mais repercussões. O que acontece? O parlamento de Israel aprovou na segunda-feira, dia 6, uma lei que regulariza 53 colônias que foram construídas em terrenos privados na Cisjordânia. Ou seja, cidadãos israelenses compraram terrenos, né, e terrenos grandes, foram estabelecidas colônias, e agora o parlamento de Israel aprova a regularização dessas colônias como se fosse território, digamos assim, israelense, como se fossem assentamentos autorizados pelo governo de Israel, né? Lembrando que no nosso programa anterior, a gente falou um pouco disso, da aprovação de assentamentos, né? Ou seja, esses assentamentos foram construídos sem o consentimento do governo de Israel e agora eles foram regularizados. O Netanyahu não queria votar essa lei nesse momento, ele queria votar a lei após a visita do Donald Trump a Israel. E além disso, também contrariou uma decisão da Suprema Corte israelense, que determinava a suspensão de novos assentamentos. Ou seja, temos aí também, novamente, um problema aí de disputa entre poderes de um mesmo Estado. Foram regularizadas 3.800 casas, uma apropriação de mais ou menos 8 quilômetros quadrados de territórios palestinos, num placar de 60 a 52. Em comunicado, a autoridade palestina disse que a lei significa legalizar o roubo da terra dos palestinos e que o governo israelense quer destruir qualquer possibilidade de solução política do conflito. Lembrando que, nesse caso, o próprio Donald Trump disse que esse tipo de decisão não contribui para um processo de paz. O próprio Donald Trump, que era um defensor da política israelense, deseja, né? Melhor dizendo, uma melhor relação entre Estados Unidos e Israel depois do governo Obama, e agora, inclusive tinha comentado, né, aquela questão de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porém, Sean Spicer, o porta-voz da Casa Branca, disse que essa expansão de colônias pode não ajudar a paz. E o que aconteceu? Um dos motivos que essa votação ocorreu agora no parlamento israelense foi de que talvez o principal partido conservador da direita ortodoxa israelense, né, da direita religiosa ortodoxa israelense, o Casa Judaica, ameaçou deixar a coalizão de governo do Netanyahu caso essa lei não fosse colocada em votação. Então, muito provavelmente por isso que essa lei foi colocada em votação mais rápido, inclusive desagradando o primeiro-ministro. No caso, a ONU, obviamente, a Organização das Nações Unidas, na verdade, né, a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, condenou esse tipo de atitude, esse tipo de lei, dizendo que essa regularização retroativa de assentamentos transgride a legislação internacional e trará consequências legais de alcance para Israel. Quem disse isso foi o porta-voz da Secretaria-Geral, dizendo também que é necessário que se evite qualquer ação que faça descarrilhar a solução de dois estados. Todos os assuntos centrais devem ser resolvidos entre as partes através de negociações diretas sobre a base de resoluções relevantes do Conselho de Segurança e acordos mútuos. Lembrando que o Conselho de Segurança condenou Israel no ano passado, numa histórica abstenção do governo então democrata dos Estados Unidos, em relação a Israel, condenou esses novos assentamentos dentro de território palestino. Lembrando que esse território da Cisjordânia, pela lei, pela ONU e reconhecido por diversos países, inclusive o Brasil, é território palestino pelas fronteiras de 1967, colocando, inclusive, né, que o coordenador especial das Nações Unidas para o processo de paz no Oriente Médio colocou que é a primeira vez que o Knesset, né, o parlamento israelense, legisla em terras palestinas ocupadas e particularmente em questões de propriedade. Isso ultrapassa uma linha vermelha importante, né? Essa decisão do parlamento israelense, por mais que possa parecer uma coisa já corriqueira, né, que nós lemos sobre assentamentos israelenses na Cisjordânia, a regularização ou não desse tipo de assentamento, ela é uma decisão inédita, ela é uma decisão que conflita com o direito internacional e ela é uma decisão feita claramente num momento extremamente, não vou dizer complicado, né, num momento de transição, melhor dizendo, entre o governo Obama e o governo Trump. E é uma forma, inclusive, de ver até onde iria, né, o apoio do governo Trump a esse tipo de postura. Né, cruzando a fronteira israelense ao norte, vamos agora para a Síria, onde um relatório da Anistia Internacional acusa o regime sírio de ter enforcado até 13 mil oponentes do regime, e aí seriam desde terroristas até pessoas que fariam oposição política, pessoas que teriam, por exemplo, um blog na internet, né? Ou seja, né, estou correndo risco, talvez. Teria enforcado até 13 mil pessoas, incluindo aí também uso de tortura e uso de fome na prisão de Saidnaya, na Síria. Esse processo teria ocorrido durante 5 anos E o relatório foi redigido a partir de 84 entrevistas, inclusive guardas que trabalhavam na prisão que está a 30 quilômetros da capital, Damasco. Né? Segundo os guardas, uma ou duas vezes por semana, entre 20 e 50 pessoas eram enforcadas após julgamentos simulados. A causa da morte era forjada num hospital militar, em geral registrada como problema cardíaco, problema respiratório ou insuficiência cardíaca, e eram enterrados, então, em valas comuns, em valas coletivas comuns. O número de enforcamentos foi estimado entre 5 mil e 13 mil, e isso seria, obviamente, um crime de guerra. Nesse caso, o governo sírio negou qualquer tipo negou que esse tipo de postura tenha sido corriqueira. As alegações da ONG, segundo o Ministério da Justiça sírio, são completamente falsas e buscam prejudicar a reputação internacional da Síria. Porém, todavia, entretanto, o relatório cita que esse tipo de procedimento seria autorizado pelo alto escalão sírio, inclusive pessoas ligadas ao próprio ditador Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, por sua vez, colocou numa entrevista que foi republicada pela agência estatal síria, de que crimes de guerra não importam. Né? Ele disse essas palavras. No sentido de que, né, não tentando aqui justificar, apenas contextualizar, porque a frase dele é injustificável, né, mas que ele e as forças armadas do país, no papel de defensores da Constituição e no papel de combatentes do extremismo, têm uma função que deve ser cumprida a todo custo, com todos os meios, e por isso crimes de guerra não importam. Né? Lembrando que os relatórios da Anistia Internacional normalmente são abertos ao público, para quem quiser, para quem tiver curiosidade, pode ir lá dar uma olhada. Né? Como disse, esse número é entre 5 mil e 13 mil pessoas. E também na Síria, na quinta-feira, vulgo ontem, um ataque russo na região norte da Síria matou 3 soldados turcos, ferindo outros 11, supostamente por engano. O Putin ligou para o Erdogan, também conhecido como Erdogolum, e pediu desculpas e lamentou as mortes. E esses ataques russos teriam ocorrido justamente na região norte do país, onde os principais opositores do regime Assad são justamente da etnia turcomena, que são primos, digamos assim, primos étnicos dos turcos, né, e que desde o início do conflito receberam apoio do governo turco na luta contra o Bashar al-Assad. Lembrando que o processo de paz na Síria é conduzido entre Rússia e Turquia, será retomado agora no dia 20 de fevereiro, depois das primeiras conversas em Astana, no Cazaquistão. Além disso, ainda na Turquia, a Turquia anunciou que prendeu cerca de 420 pessoas, supostamente membros do Daesh, conhecido mais popularmente como Estado Islâmico. Isso foi anunciado pelas agências de notícias Anadolu e Dogan. Isso acontece num contexto, né, como inclusive represálias ao ataque na boate de Istambul, no Réveillon, que deixou 39 mortos, né, me desculpe. Agora, é importante a gente lembrar, por mais que nós desejamos o combate e a repressão ao Daesh, e por mais que seja bom ver governos, inclusive governos de países muçulmanos, agindo contra o Daesh, não podemos nos fiar completamente na palavra do governo turco. Né? Hoje, a Turquia é um governo autoritário, não há transparência alguma, não há liberdade de imprensa. Então, o fato do governo turco dizer que são 420 integrantes do Daesh não significa que são 420 integrantes do Daesh. É bom deixar isso bastante claro. Saindo da Turquia, voltando à Península Árabe, vamos agora até o Iêmen, que né, nesse assunto que comentamos bastante no último programa, comentamos hoje, a professora Ana Luísa deu uma aula de direito internacional em relação a esse assunto, né, o Iêmen passou ao princípio da reciprocidade e tratar os Estados Unidos da maneira que os Estados Unidos tratou o Iêmen e suspendeu a autorização para os Estados Unidos realizarem operações militares em solo iemenita. Além da questão de reciprocidade, também temos um problema que nós tivemos uma missão contra a Al-Qaeda realizada no final de janeiro, autorizada pelo Donald Trump, que deixou um militar americano morto e 14 radicais mortos, porém imagens mostram que crianças morreram durante a troca de tiros entre militares dos Estados Unidos e os radicais da Al-Qaeda. E então o governo iemenita, que lembrando que no Iêmen é onde nós temos uma filial, digamos assim, né, uma franquia, brincadeiras à parte, da Al-Qaeda, uma das mais ativas e uma das mais perigosas. E lembrando que a Al-Qaeda, no papel da guerra civil do país, ela tem um papel, digamos assim, autônomo, ela não está aliada necessariamente a nenhum dos dois grupos, porém, ela tem uma participação muito maior na área ligada aos sunitas, consequentemente na área ligada à Arábia Saudita. Isso dificilmente, né, é uma coincidência, por assim dizer. Saindo da Península Arábica, indo para o Grande Oriente Médio, né, indo para a Ásia Central, no caso o Afeganistão, nós tivemos um atentado com um homem-bomba que deixou pelo menos 19 mortos e 41 feridos na Suprema Corte do Afeganistão na terça-feira, dia 7, no centro de Cabul. Aparentemente a maioria dos mortos eram funcionários da Suprema Corte e o atentado foi reivindicado pelo Talibã. Além disso, no Afeganistão, lembrando que nessa época estamos no inverno afegão e as paisagens afegãs, embora todo mundo costume pensar relacionar ao deserto, ao calor extremo, é um período de muita nevasca no Afeganistão e justamente no leste do país, uma vila foi soterrada por uma avalanche e pelo menos 50 pessoas morreram e outras 100 pessoas estariam desaparecidas na região nordeste do país. Além disso, tivemos outras várias mortes em outras vilas e regiões do país por questões como quedas de telhados, deslizamentos de terra e de neve, né, uma situação bastante complicada. E finalmente, indo para um país vizinho, no Irã, o Irã no final de semana, no sábado, realizou mais testes com mísseis realizados pela Guarda Revolucionária, né, que já comentamos aqui que a Guarda Revolucionária é uma espécie de mecanismo dentro de um Estado, dentro do Estado iraniano, né, ela é uma instituição que tem sua própria agenda, tem sua própria, seus próprios métodos, digamos assim, e principalmente sua própria voz, né, foram realizadas testes de mísseis com o objetivo de mostrar a total preparação para enfrentar as ameaças e as sanções humilhantes, disse o site oficial da Guarda Revolucionária, né? O secretário de defesa americano, também no sábado, quando ele estava em Tóquio, o James Mattis, disse que o Irã é o estado que mais apoia o terrorismo no mundo. Eu pessoalmente discordo, acho que o Irã está ali no top 5, mas o país que mais apoia o terrorismo no mundo é a Arábia Saudita, porém os Estados Unidos evitam falar desse assunto, não sei porquê. Evitam inclusive falar desse assunto, melhor dizendo, né, evitam falar desse assunto publicamente, né, porque, por exemplo, no caso da Hillary Clinton, ex-candidata aos Estados Unidos, à presidência dos Estados Unidos, ela não falou desse assunto, por exemplo, nos debates, em pronunciamentos, porém, se nós formos a e-mails vazados dela, inclusive antes das eleições, né, ou seja, não são aqueles e-mails vazados no contexto de prejudicá-la eleitoralmente, alguma coisa assim, mas os e-mails dela antes das eleições falando: eu sei que aqueles PI são os maiores financiadores do terrorismo no mundo e todo terrorista do mundo obedece alguém da família real saudita, né? Então, ela, quando era secretária de Estado, inclusive uma secretária de Estado extremamente desastrada, para dizer o mínimo, né? Então é bom fazer essa lembrança de que os políticos americanos não falam da Arábia Saudita em público. Em portas fechadas, eles sabem do que se trata. Ainda em relação ao Irã, a Rússia, né, no caso o Sergei Ryabkov, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, alertou, digamos assim, o presidente Donald Trump, dizendo, né, o Donald Trump já classificou o acordo nuclear com o Irã como terrível, o pior acordo da gestão Obama, e que isso tem que ser revisto, né, e retomaram sanções agora em relação ao programa de mísseis iraniano, e com isso, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse: meu conselho aos colegas americanos sobre o acordo nuclear é muito simples. Não tente consertar o que não está quebrado. Ele disse que reescrever o pacto abriria uma caixa de Pandora. Novamente, abro aspas. Seria arriscado demais tentar abrir um novo processo sobre um tema tão importante e buscar novas condições para o acordo. Dizendo que a questão de mísseis balísticos, né, o uso, o teste de mísseis balísticos, é um assunto separado da energia nuclear e de enriquecimento de urânio. Então, que é um... Inclusive, né, a gente, quando nós tivemos um acordo nuclear com o Irã, né, fica aí o recado aos nossos ouvintes, especialmente aos nossos ouvintes mais recentes, a gente fez um programa com esse assunto sendo uma das pautas principais, e a gente falou um pouco disso e de como existiam diversas sanções contra o Irã, e algumas eram levantadas, outras iriam permanecer porque elas eram pertinentes a outros assuntos, inclusive os testes de mísseis. E finalmente, hoje, né, sexta-feira, dia 10, é o 38º aniversário da Revolução Islâmica no Irã, e é um, talvez hoje, a principal data iraniana, né? Então tivemos paradas militares, feriados, desfiles, pessoas nas ruas, né, demonstrações nacionais com bandeiras e tudo mais, inclusive o velho slogan Morte à América, né, para quem acompanhou a Copa de 98 vai se lembrar, né, das tensões, né, que antecederam aquele Irã e Estados Unidos na primeira fase. E, no caso, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, num discurso para uma multidão na Praça Azid, disse que figuras inexperientes na região e na América estão ameaçando o Irã e que eles deveriam saber que a linguagem da ameaça nunca funcionou com o Irã. Nossa nação está vigilante e fará aqueles que estão ameaçando o Irã se arrependerem disso. Nós iremos confrontar fortemente qualquer política belicosa, né? Também tem imagens de pessoas pisando em retratos do Donald Trump, mostrando aí o Irã, mostrando que não vai, que está trucando, né, a retórica do Donald Trump, digamos assim, até porque, como a gente viu na notícia anterior, conta com um belo aliado nessa questão, no caso, que é a Rússia, que foi um dos principais negociadores, né, em relação ao acordo nuclear com o Irã. Então, por hoje, ficamos por aqui com o Oriente Médio, né, meu caro Matias? Então, vamos retomar aí o programa.
E agora, passemos para o cheque. Cheque. Oposição cobra renúncia de Santos após denúncia de propina da Odebrecht.
No caso, o Santos, né, o presidente colombiano, tá? Antes que vocês, né, vão procurar aí se esse Santos é governador de algum lugar, porque a gente está falando de Lava Jato, né, de alguma coisa assim. O presidente colombiano, que foi acusado pelo Ministério Público da Colômbia de ter usado $1 milhão de propina da Odebrecht na campanha que o levou à reeleição em 2014. Segundo o procurador-geral, o Nestor Martínez, o dinheiro teria sido recebido pelo ex-senador Otto Bula, que foi preso em 14 de janeiro, e ele seria justamente, né, o tema que a gente estava falando antes, né, o lobista da construtora para concessão de financiamento de obras públicas. A Odebrecht teria dado uma comissão de $4.6 milhões ao Otto Bula, e dessa grana, $1 milhão foi repassado ao Santos, e dessa grana, desse $1 milhão, 10% foram repassados a integrantes da campanha, remuneração aí pessoal, então. O chefe de campanha do atual presidente, o Roberto Prieto, negou que ele tenha recebido dinheiro da Odebrecht. Segundo ele, a ordem foi não receber nenhuma doação de pessoa física ou jurídica para o financiamento. Abro aspas. Os recursos da campanha, como mostram claramente as contas apresentadas, provém exclusivamente e totalmente do fundo partidário previsto na lei. Ele acusa o Ministério Público de ser ligado a opositores políticos, sem citar o Álvaro Uribe, mas citando o Álvaro Uribe, acusando de ser suspeita essa tentativa de sujar a campanha de 2014 para desestabilizar o atual governo e enfraquecer o autogoverno num momento delicado, né? Nesse caso, o momento delicado é, obviamente, uma referência ao acordo com as Farc e agora as negociações com a ALN. Em dezembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que o grupo Odebrecht pagou US$ 599 milhões em propinas para servidores públicos e políticos brasileiros e mais US$ 439 milhões em outros 11 países, que seriam Argentina, Colômbia, El Salvador, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela. E dentre essas denúncias estariam justamente também o Uribe, no caso colombiano, o peruano Ollanta Humala, a gente vai falar um pouco mais do Peru, talvez até o Maduro, o Macri, no caso de El Salvador, a Wanda Pinhato, que é uma brasileira, esposa do ex-presidente Maurício Funes, ela foi citada na delação do Marcelo Odebrecht para intermediar esse Caixa 2, e, além disso, no Equador teriam sido distribuídos US$ 33 milhões e no Panamá teriam sido distribuídos US$ 59 milhões. E aí, por conta disso, a oposição disse que o Santos deveria renunciar caso a informação se concrete, se confirme. Tanto o ex-presidente Andrés Pastrana e uma senadora de esquerda, a Cláudia Lopes.
E, Felipe, não é só na Colômbia, né, que a Odebrecht está sendo investigada aqui no continente.
Isso, e aqui a gente vai cruzar a fronteira rumo ao Peru, né, e vamos, no caso peruano, nós temos a denúncia contra dois ex-presidentes peruanos, na verdade. Um deles seria o ex-presidente Alejandro Toledo, que teria recebido, se liga, US$ 20 milhões. Tipo, isso dá mais de R$ 60 milhões em propinas da Odebrecht, segundo o Ministério Público do Peru, informações divulgadas na noite da sexta-feira, dia 3, ou seja, é algo que não caiu no último programa por conta aí do horário. O dinheiro teria sido pago em troca de fraudes na licitação da rodovia interoceânica, né, que é a estrada do Pacífico que liga o Acre ao sul do Peru. Lembrando que essa rodovia, ela é parte daquele projeto chamado IRSA, né, que é um projeto feito pela Unasul, né, ou seja, uma parceria entre todos os países sul-americanos, para melhorar a infraestrutura de ligação entre esses países, para melhorar o fluxo comercial, para inclusive questões logísticas de, por exemplo.
E tinha aquele projeto, né, daquela rodovia ligando o Atlântico ao Pacífico, justamente passando na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, justamente o três dos países que estão sendo, onde a Odebrecht está sendo investigada.
Exatamente, essa rodovia ela seria de muito interesse tanto da China como de várias empresas brasileiras, porque ela permitiria o escoamento de minério de ferro, por exemplo, na região do Pará. Em vez de você colocar isso num porto na região do Pará, e aí você ter que contornar e ir para a China, você escoa direto pelo Oceano Pacífico, né? Então isso facilitaria essa operação de logística. Os investigadores comprovam a existência de US$ 11 milhões em uma conta do empresário Joseph Maiman, amigo próximo do Toledo. E o dinheiro teria sido repassado posteriormente a empresas baseadas em paraísos fiscais. Ainda no caso do Peru, o atual presidente do Peru, né, o Pedro Pablo Kuczynski, também conhecido como Pepeca, disse que os atos de corrupção do ex-presidente Alejandro Toledo seriam atos de traição e vergonha. Abro aspas. Se tudo isso for confirmado, é uma grande vergonha, uma traição ao Peru e uma falta de respeito a nós, seus colegas, que tanto nos esforçamos para fazer um bom governo. Ele disse isso à W Rádio da Colômbia, né, o Toledo que governou o Peru entre 2001 e 2006. E nesse período, como eu disse, envolve mais de um governo, do Alejandro Toledo e também do Ollanta Humala, que também está sendo investigado, e também nesse período nós temos o Alan Garcia, porém até agora não houve nenhuma grande citação sobre o Garcia. E hoje, vulgo sexta-feira, dia 10, o ex-presidente Alejandro Toledo enfrenta uma ordem de prisão preventiva por conta do escândalo Odebrecht. Ele tem 70 anos de idade e por isso sua defesa já teria apresentado um habeas corpus e ele pode se tornar o segundo presidente peruano a ser preso por questões de corrupção nas últimas 3 décadas depois da prisão do Alberto Fujimori, que era opositor do Toledo, né? Eram os dois principais polos, digamos assim, no cenário político peruano. Anunciou aqui o juiz da Sala Penal Nacional, o Richard Concepcion. Abro aspas. Se dita a prisão preventiva ao investigado Alejandro Toledo Manrique por um prazo de 18 meses, como se encontra em liberdade, se cursa os ofícios correspondentes para imediata localização, captura e reclusão. Então, vejamos aí o que... enquanto gravamos esse programa, não temos notícias se ele já foi preso, se ele vai responder em liberdade por questão da idade, se... enfim, como essa situação, essa informação vem da AFP, agência France Press. Então, esperemos aí se o Peru vai prender o seu segundo ex-presidente em 30 anos. E ainda no Peru... só para constar, não tem nada a ver com o Odebrecht no caso, o governo peruano afirmou que vai conceder vistos de trabalho e estudo pelo prazo de 1 ano a cidadãos venezuelanos devido à crise econômica, humanitária e política que passa o país da Venezuela. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu que os membros da OEA protegessem os cidadãos do país caribenho. Então, com isso, o Ministério do Interior peruano anunciou essa medida e informou que cerca de 6 mil pessoas serão beneficiadas por essa nova decisão. Agora, sobre a Odebrecht, observações em relação a tudo isso, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Então, mas sobre a Odebrecht é curioso porque, assim, muita gente... E muita gente boa, inclusive, critica a Lava Jato e critica especialmente a proporção internacional da Lava Jato por dois aspectos. Que o primeiro, que ela estaria punindo as empresas, não punindo os indivíduos apenas, e que ao fazer isso você prejudica a economia nacional. E aí fica a sugestão aos nossos ouvintes, tem várias matérias que comparam a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, né, na Itália, que é a inspiração do próprio Sérgio Moro, segundo ele mesmo, mas que no caso italiano, quando eles perceberam que punir as empresas prejudicava a economia como um todo, eles passaram a punir apenas os indivíduos. Houve essa mudança, essa correção de rumos, digamos assim, porque a Operação Mãos Limpas causou uma crise econômica, né, na Itália, e aqui tem muita gente boa e também muita gente que faz isso por questões partidárias e ideológicas, é bom deixar isso claro. E que o aspecto da projeção internacional da Operação Lava Jato, especialmente em relação, né, como a gente está vendo, a Odebrecht, mas certamente chegaremos em outras empresas. Lembrando que a Odebrecht ela teve problemas com o governo equatoriano anos atrás. A Odebrecht está envolvida, por exemplo, na questão do Porto de Mariel em Cuba. A Odebrecht tem presença em Angola também, naqueles empréstimos que foram declarados secretos pelo governo brasileiro. Mas que... E eu lembrei dessas críticas por conta da nossa discussão sobre o lobby, né? Qual é a linha entre lobby e corrupção? Né? Aí fica, né, até o convite para os nossos ouvintes colaborarem. Certamente temos ouvintes que trabalham com isso, que conhecem, entendem do assunto do ponto de vista do direito, inclusive. Porque assim, quando a Odebrecht ela paga uma propina para um líder peruano ou colombiano para fazer uma obra, ela, ao fazer isso, ela está fazendo lobby ou corrupção? Ou então ela está fazendo os dois? Essa discussão, né, por conta da nossa questão sobre a Dinamarca, é uma discussão curiosa da gente ter também com os nossos ouvintes. Enfim, não é uma discussão que tema, né, que dá para resolver em 5 minutos, mas que são aspectos interessantes aí do aspecto internacional da Lava Jato, que em última instância, como eu disse, para alguns críticos, ela enfraquece totalmente uma empresa brasileira que tinha presença internacional, e essa presença internacional vai ser suprida por outras empresas, que muitas vezes vão usar do mesmo expediente. Então fica aí uma discussão, né? Se dois errados fazem um certo, se tá errado de qualquer jeito, se tem que punir o indivíduo, a empresa, só o indivíduo, só a empresa, qual a diferença entre lobby e propina? Ficam aí essas perguntas aí para os nossos ouvintes.
E recentemente o Brasil esteve do outro lado da moeda no caso da Siemens, né? Então é bom a gente entender também como funcionam esses mecanismos em outros países, né? Já que a Siemens também passa por uma investigação no seu país de origem.
A Siemens e a Alstom também, né?
Tivemos. Também.
Mas, enfim, o problema é que a gente citou esses dois casos, vão chamar a gente de partidários.
Não.
Mas enfim, mas. Né? E tem todos os casos da Copa do Mundo também, né? Bom lembrar. E aí, quando a gente diz todos os casos, a gente tá falando de estádio, de obra em aeroporto, de, né? O metrô de Fortaleza, por exemplo, tá parado, né? Eu estive lá recentemente, a nossa querida Ana Luísa é de Fortaleza, nós temos vários ouvintes em Fortaleza.
A própria FIFA também.
Ah, e a própria FIFA, né? A gente tem um programa na qual uma das principais pautas foi o FIFA Gate. Então, qual seria, né, o que separa lobby de corrupção? Não, eu não sei se eu sei responder.
Idem. Bem, já que citamos a Venezuela, né, também tem uma notícia em relação ao Trump na Venezuela.
No caso, congressistas americanos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump, 34 congressistas, tanto republicanos quanto democratas, uma notícia que vem da Associated Press, dizendo que é necessário que a administração Trump envie uma mensagem poderosa para o regime Maduro e para o povo venezuelano, pedindo o endurecimento de sanções contra membros do governo venezuelano, citando denúncias de corrupção sobre importação de alimentos contra o vice-presidente, o Tarek Al-Hassani, que também seria ligado ao narcotráfico. Até agora o Trump não falou nada sobre a Venezuela, até porque a gente já mencionou isso, a América Latina não é um foco, não é uma prioridade do Trump. Para ele, a América Latina, inclusive, é México, né? A Venezuela deve ser uma província do México. Mas lembrando, né, que o Maduro, e a gente falou disso na época, né, o Maduro, ele defendeu o Trump, né, ele disse que o Trump sofre uma campanha de ódio e que é impossível que o governo Trump seja pior que o do Obama. Então, o Maduro, ele estava com alguma esperança de que as coisas com o Trump possam melhorar, mas se depender desses 34 congressistas numa base bipartidária, isso não vai acontecer.
E também tivemos a visita do Maurício Macri ao Palácio do Planalto, né? O futuro do Mercosul estava em pauta, né?
E a visita do Macri, né? Especialmente o recebimento do Macri pelo Temer, já gerou um meme, né? Porque o Serra fica ali de fundo, né? E aí, né, os memes, a cara que você faz quando sua amiga encontra outra BFF e você nem conhece. Alguma coisa assim, porque o Serra tá lá com uma cara, né, ele tá esperando os caras se cumprimentarem, mas enfim, cara, deve ser uma barra ser político, porque assim, os caras, né, tiram trocentas fotos, né, fotos inclusive das suas conversas no WhatsApp, né, e publicam por aí. Mas no caso, o Macri, antes da gente falar do Macri com o Temer, o Macri recebeu, na segunda-feira, dia 6, jornalistas em Buenos Aires, inclusive a Silvia Colombo da Folha, para falar também do seu encontro com o Temer, mas de outros aspectos. E aí, antes da viagem, ele disse que esperava ratificar a importância da relação com esse sócio tão importante, no caso o Brasil, mas manifestou preocupação com o déficit na relação comercial com o Brasil, né? Porque hoje a relação Brasil-Argentina econômica é superavitária ao Brasil, em 4,3 bilhões de dólares. Abro aspas para o Macri. Hoje temos esse problema na relação comercial com o Brasil, que é o déficit, que precisamos melhorar. E mais de 80% dele está relacionado à indústria automotiva. Ele diz, já fomos muito flexíveis. Para ajudar o Brasil nesse momento de recessão, continuamos comprando carros. E ele disse que espera ir ao Brasil para saber exatamente como está a economia brasileira. Ele também disse que conversou com o presidente mexicano, o Henrique Peña Neto, e abro aspas, eu perguntei a ele como andava as coisas, ofereci o afeto e o apoio dos argentinos. Ele me disse que estava trabalhando na renegociação dos acordos com os Estados Unidos. E sobre a relação Trump-países latino-americanos, ele disse que sou otimista. Quando conversei com Trump, ele ratificou que quer trabalhar com a Argentina e que somos um sócio importante. Porém, ele disse que as políticas eventualmente mais protecionistas do Trump podem causar problemas. Eu acredito que o futuro passa por uma maior integração com o mundo. Brasil e Argentina vêm de experiências recentes de estarem fechados. Isso nos levou a estancar o crescimento. Agora, se os Estados Unidos se fecham, isso terá um peso muito importante. Mas temos que esperar mais um pouco para ver se a política que Trump adota é a mesma do discurso que vem tendo. Em relação à questão da Odebrecht ainda, ele defendeu o Gustavo Arribas, chefe do Serviço de Inteligência Argentino, que teria sido mencionado na delação do Leonardo Meirelles. Estou tranquilo. Arribas não tem relação com Odebrecht e acredito no que ele disse. E aí temos, né, ele pousando em Brasília, se encontrando com Temer no Palácio do Planalto. E, obviamente, nos discursos, né, ambos os presidentes defenderam uma maior integração entre os vizinhos, ampliação das relações comerciais, tanto dentro do Mercosul como do Mercosul com a União Europeia, e também colocando aí, né, a dois elementos, né? Na verdade, vai um elemento aí no pacote, que foi uma coisa que a gente citou aqui no programa, meu caro Matias, que é o Macri defendendo que o Mercosul aproveite o atual cenário político no continente para ampliar suas relações com os países da Aliança do Pacífico, né? México, Chile, Peru, Colômbia, já que o Donald Trump tem, né, ameaçou a questão da tarifa dos 20% do México, tudo mais, aquilo lá que a gente já tratou num programa anterior e, por enquanto, não temos novidades. Então, esse já é um cenário favorável, um cenário interessante, digamos assim. Segundo Macri, nós temos que ser sócios, que a rivalidade seja deixada apenas para o esporte e que sejamos sócios no restante. Além disso, eles trataram de intensificar e diminuir as barreiras, intensificar as negociações, desculpem, e criar uma agência bilateral para diminuir as barreiras sanitárias e fitossanitárias, que é uma coisa que a gente já conversou aqui quando a gente falou do TPP. Muita gente acha que barreira comercial é só taxação, mas não. Você criar um tratado internacional que regule o comércio entre os dois países ajuda a impedir barreiras não tarifárias, como as barreiras sanitárias, que são, por exemplo, né? Ah, a carne do Brasil tem vaca louca, então não vamos importar essa carne. Mas em relação a aspectos econômicos, a professora Vivi vai poder falar muito melhor. E fico no aguardo dos seus complementos portenhos, meu caro Matias.
Bem, essa semana também o Macri fez aniversário, né? Completou 58 anos. E no mesmo dia teve uma polêmica em relação ao grupo Macri, né? Já que as dívidas do grupo do patriarca, o Franco Macri, ítalo-argentino, superam 70 bilhões de pesos, principalmente com o Correio, né? O Correio argentino foi privatizado. O Franco Macri era um dos principais acionistas e nos primeiros dias do governo Néstor Kirchner ele entrou com um pedido de falência e na época a dívida ficou avaliada em cerca de 290 milhões de pesos. Com as correções, esse valor seria calculado para 600 milhões de pesos, aproximadamente. E na última quarta-feira, esses números vieram a público e também com um acordo que o governo do Maurício Macri fez com a empresa do seu pai, de que essa dívida ela seria paga até 2033, e dessa forma teria um prazo maior para o pagamento das dívidas. Lembrando que o Franco Macri, quando o Maurício completou seu primeiro ano de governo, ele qualificou o governo do seu filho como nota 5 de 10.
Meu Deus!
Falou que ele não deveria pensar na reeleição. E o Franco Macri também alertou o seu filho sobre o Donald Trump, porque o Franco é ligado também ao setor de construção civil, e falou que quando ele tentou investir nos Estados Unidos, ele sofreu diversas barreiras através da figura do Donald Trump. Em relação a esse escândalo, né, que tá na Argentina, deputados e políticos oposicionistas, como o ex-ministro do Trabalho kirchnerista Carlos Tomada, declarou que está no DNA da família Macri servir-se do Estado. A Graciela Camaño, que é do setor macista agora, né, que é uma cisão dentro do peronismo, através da figura do Sérgio Massa, que foi o candidato derrotado na última eleição, ficou em terceiro lugar. Ela declarou que é um problema muito sério e parece que os Macri chegaram ao poder para resolver os problemas da família Macri. E recentemente também deu muita polêmica durante as férias da primeira dama Juliana Awada, já que ela embarcou em um aeroporto na costa uruguaia e uma van do banco suíço Julius Baer levou as bagagens dela, uma imagem que viralizou na Argentina toda. E esse banco, o Macri já tinha feito referência a ele durante os Panama Papers, quando ele disse que ia transferir as contas dele para esse banco na Suíça. Só que a Casa Rosada esclareceu que essa van ela está ligada ao setor VIP desse aeroporto na localidade de Laguna del Sauce, no departamento de Maldonado, no Uruguai. É isso que temos para falar dessa última semana na Argentina, com bastante polêmica, né? Já citei bastante a palavra, mas não tem outro termo para ser utilizado.
Você mencionou o Tomada, né? Ele é um cara bastante elétrico nas polêmicas.
Meu Deus. Enfim, passemos adiante, Felipe?
Passemos.
Vou chamar então a coluna da professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Chegou mais uma sexta-feira, é hora de falar sobre economia internacional, e hoje o papo é um pouquinho mais regional. Bom, eu vou tratar, talvez alguns já tenham percebido, da visita do Macri, presidente da Argentina, ao Palácio do Planalto essa semana. Um encontro oficial e, portanto, com todas as formalidades que o encontro pressupõe, mas que reacende e ratifica um pouco das análises que a gente vem fazendo aqui ao longo dos meses, né? Não só aqui, mas enfim, vem sido debatido um pouco as relações comerciais agora da América Latina, principalmente com essa mudança de rumo dos países, em especial desenvolvidos. Então vamos lá, vamos tentar extrair um pouco da análise econômica da visita do presidente argentino nessa semana. Bom, primeiro ponto que a gente precisa destacar é a relevância do mercado argentino para o resultado brasileiro. A balança comercial, o fluxo comercial, tanto num país quanto outro, responde por mais de 10% do PIB, e obviamente a gente não pode deixar essa cifra de lado. em especial em dois países que vêm de recessões muito intensas, muito duras, né? A Argentina em 2016 registrou um crescimento negativo de 1,5%, um pouco melhor que o nosso resultado, que foi de menos 3,5%, mas o índice de inflação superou a marca dos 40%. Então, se eles estão um pouquinho melhor, na verdade, aqui cabe mais um menos pior do que a gente em termos de crescimento, em termos inflacionários, sem dúvida nenhuma, eles se encontram num quadro bem dramático. E como a gente já falou, já teve oportunidade de falar aqui, qual o problema de você ter aqui, abrindo parênteses, qual é o problema de você ter uma inflação elevada, uma variação de preços positiva e elevada, é perder o poder de compra da população. E com isso, você levar muitos indivíduos até para uma condição de pobreza, né? Além de todos os problemas relacionados à expectativa, a cercear investimentos, enfim, todas as análises subjacentes a um processo inflacionário alto. Então, tal qual o presidente atual Michel Temer no Brasil, o presidente Macri também assume num contexto econômico muito adverso e com muitos desafios nesse mandato que ele terá de 4 anos, agora já indo para o segundo ano. Então, qualquer relação, qualquer atividade econômica que se proponha é vista aí num contexto, num rol de políticas econômicas para superar esse cenário de crise. Aumentando a percepção de que eu estou, na verdade, entendendo a visita do Macri como um direcionamento de política econômica de um país e de outro, e fazendo a relação com a questão comercial, os dois presidentes retomam aí a tentativa de abertura comercial. É claro que a gente tem que lembrar que a Argentina é uma parceira comercial importantíssima para o Brasil. Ela ocupa o terceiro lugar nos resultados, perdendo para Estados Unidos e China, que, enfim, até por uma questão de escala, ocupam os primeiros e segundo lugares. Mas a Argentina revela aí a relevância no resultado brasileiro, destacando e retomando a discussão de que, em especial no ano de 2015, o resultado não foi efetivamente pior no Brasil em termos de crescimento por conta do comércio internacional. Então, essa é uma agenda extremamente importante e que configura a tentativa dos dois presidentes de criar pacotes de medidas econômicas para sair dos cenários que se encontram. Mas isso, na verdade, também é uma retomada das próprias relações comerciais que, por alguns momentos nas gestões anteriores, tanto argentina quanto brasileira, foram estremecidas. Então, em 2009, a gente respondeu a alguns dos embargos realizados pela Cristina Kirchner, que foram tão duros, assim, foram tão tiveram resultado, na verdade, que a gente até se equiparou em termos de resultado. Traduzindo aqui, intuitivamente, o Brasil, em geral, tem um resultado melhor, tanto em termos de variação quanto em termos de volume, do que a Argentina, né? Nas nossas relações de troca, a gente acaba tendo resultados mais positivos. É natural pensar assim, até por uma questão de escala. A gente chegou a se equiparar com o resultado argentino em função dessas barreiras. Em 2012, pouco tempo depois, a gente também teve um movimento, aí vindo um pouco mais da Argentina. Enfim, só em números, nesses momentos, eu estou falando aí de redução de exportação para a Argentina de 30% e de importação a mais de 40%. Então, de fato, você teve aí uma quebra nesse comércio tão importante, tão próximo, considerável anteriormente. Então, além de você pensar nisso como uma política econômica, você pensa nisso também como uma retomada de relação. Retomada essa que, na verdade, faz também parte do próprio esforço desses países de voltar para a rota do comércio. e uma tentativa que deve ser reafirmada, porque, como vocês já me ouviram aqui demasiadamente falando sobre a onda de protecionismo que trouxe, que foi trazida à tona com a candidatura e a vitória do Donald Trump, o fato é que, apesar do Obama não ter esse discurso, as relações com a América Latina não foram tão estreitas quanto poderiam ter sido. Então, agora a gente quer voltar para o comércio internacional, enfim, infelizmente, numa hora que o mundo não está tão amigável para isso, né? Ou sendo um pouco menos dura. Que, na verdade, assim, a gente já teve momentos um pouco mais abertos, a gente está vendo aí uma onda de crescimento do protecionismo, mas, enfim, e é um esforço louvável, mas o fato é que na gestão Obama a gente também não teve tanta atenção. Bom, quais são as estratégias, então, delineadas pelos dois presidentes para tanto tornar essa política de abertura comercial, e aí, na verdade, aqui no Brasil a gente tem uma série de medidas, até microeconômicas, com relação à eficiência, busca de eficiência, otimização dos processos, de tentar tornar as relações comerciais um pouco mais fáceis, né? Até para você tentar dinamizar esse comércio. Então, qual é a estratégia dos dois, além desse parênteses que eu abri aqui para o Brasil? É você tentar estreitar as relações com o México. O que, na verdade, se configura numa estratégia bem interessante. Bom, já que o México também está sofrendo a ameaça de ter o seu comércio limitado, né, dos Estados Unidos fecharem, em alguma medida, as portas para ele, então vamos descer, né? Vamos tentar fortalecer o bloco aqui, Mercosul, e dinamizar o comércio entre esses países. E, obviamente, o Mercosul fortalecido internamente com perspectivas de você poder comercializar com outros países do mundo. Então, assim, como a gente conversou um pouco sobre o Fórum Econômico Mundial, o Brasil, que, enfim, apenas meia década era a menina dos olhos, né? O país que era o responsável pelas atenções, as perspectivas de receber investimento, investimentos pesados, infraestrutura, nesse último fórum acabou ficando um pouco de lado e, sem dúvida nenhuma, não era o centro das discussões ou as perspectivas dos maiores investidores. Então vamos tentar trocar isso, vamos tentar, então, bom, já que eu não estou no centro das relações, então deixa eu tentar, de modo regional, melhorar um pouco aqui os meus resultados. Então, basicamente, o que os dois presidentes fizeram foi uma indicação de que essa é a perspectiva de política econômica que eles estão pensando. Se será a melhor estratégia, se será eficiente, é claro que agora é um pouco difícil de determinar esse resultado. O fato é que, de um ponto de vista puramente teórico, né, que está lá nos manuais de economia, o comércio é sempre desejável, né? O comércio sempre abre possibilidades para você, poder investir mais no que você já é competitivo, e a própria competição global te impõe buscas por melhores formas de produzir, por uma melhor e maior eficiência do que se você tivesse fechado. E aí, enfim, fecha parênteses, isso foi, sem dúvida nenhuma, uma análise puramente teórica. É claro que você tem uma série de instituições, de relações e de outros aspectos que transbordam o econômico, que torna essa análise muito rasa. Mas o fato é que, vide os nossos resultados anteriores, estar fechado não foi, não foi uma política desejável, né? Não foi uma política... Desejável é uma palavra forte, mas não trouxe resultados efetivamente bons para a sociedade e para o desempenho econômico. Então, só essa busca já sinaliza, enfim, independente aí das outras políticas adotadas pelos presidentes, que estão, inclusive, passando por momentos de redução na sua popularidade muito significativos, porque entraram muito na perspectiva de uma melhora rápida, de mudar o que estava acontecendo, de uma insatisfação popular, mas o próprio caminho que os dois presidentes estão sugerindo e estão trilhando para a recuperação econômica são, sabidamente, caminhos mais duros, mais longos e que a população demora um pouco para enxergar os resultados positivos ou até, enfim, se de fato terão os resultados que a população espera. Então, essa é uma semelhança dos dois presidentes. A gente está vivendo muito isso aqui no Brasil. A gente tem as nossas demandas e é claro que, como eu já disse em outras oportunidades, quando isso afeta o emprego e a renda da população, a ansiedade é sempre maior por você encontrar soluções que melhorem e tragam resultados positivos rapidamente. Então, essa busca por soluções que extrapolem suas fronteiras é desejável e positiva para retomar, enfim, o desempenho econômico desses dois países. E, para encerrar, pessoal, nossa dica cultural, talvez muitos de vocês já tenham assistido, mas eu não podia deixar de falar desse filme que eu particularmente achei brilhante, sensacional e imperdível, Estrelas Além do Tempo. Desculpe o clichê de sugerir um filme que está estourado nos cinemas, mas é porque realmente eu acho que a mensagem dele é imperdível. Acho que, enfim, todos que puderem assistir não se arrependerão. Uma ótima semana para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Beijo.
Fiquemos agora com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Líder opositor russo acusa Kremlin de sabotar sua candidatura presidencial. Notícia da última quarta-feira, dia 8 de fevereiro.
O Alexei Navalny acusou, né, o governo russo de estar agindo contra a sua candidatura, estar agindo por questões políticas, porque ele foi condenado a 5 anos de prisão por desvio de fundos. Abro aspas para ele. O que estamos vendo agora é uma espécie de telegrama enviado pelo Kremlin dizendo que eles acham que eu, minha equipe e as pessoas cujas opiniões eu vocalizo são perigosos demais para participar da campanha eleitoral. Ele, que é conhecido na Rússia por ser um crítico e um denunciante voraz de episódios de corrupção no governo. Ele é acusado de ter desviado 400 mil euros de uma empresa pública quando ele era consultor do governador liberal da região de Kirov, 900 quilômetros a leste de Moscou. Né? Lembrando que hoje o Putin tem virtual monopólio, né? O partido Putin tem virtual monopólio no governo russo, porém em várias regiões nós temos o Partido Liberal como uma oposição forte, especialmente nas regiões mais urbanas, nos grandes centros, né? O Putin, ele hoje é muito mais forte no interior da Rússia, em cidades menores, justamente por sua retórica também nacionalista e tudo mais. E no caso, o Putin sancionou na terça-feira aquela emenda que foi aprovada no Congresso, que a gente mencionou, sobre violência doméstica, porque o que acontece? Agora, agressões contra cônjuges e filhos que deixem ferimentos, mas não resultem em fraturas, são passíveis de 15 dias de prisão e multa caso ocorram com frequência menor que uma vez por ano. Quer dizer, a multa é para quando acontecer pela primeira vez. 15 dias de prisão é se for reincidente. Anteriormente, a lei determinava a pena de até 2 anos de prisão e, principalmente, a lei determinava multa para pessoas de fora do núcleo familiar que agredissem uma criança, por exemplo. Então, sei lá, a criança foi agredida pelo professor. Então, o professor tem que pagar a multa. Se a criança era agredida pelo pai, o pai tinha que pegar 2 anos de cana. Agora, equalizou a família com as pessoas estranhas ao seio familiar, digamos assim, mas deixando muito claro, caso não resulte em fraturas de ossos, tá? Se fraturar, aí vai em cana. Se não fraturar, tudo bem da primeira vez, tá? Tô sendo, obviamente, sarcástico aqui.
É, ainda na última quarta-feira, Somália elege novo presidente em pleito histórico marcado por fraudes.
Então, o presidente Mohamed Abdullahi Farmajo foi eleito na quarta-feira, dia 8, como presidente somali. Apesar das diversas denúncias de fraudes que a gente vai falar, essa é considerada a eleição menos fraudada da história da Somália, o que não quer dizer muita coisa, porque lembremos, a Somália, até pouco tempo atrás, era considerada um failed state, né? Um estado falido ou um estado frágil, dependendo da nominação que o ouvinte preferir. Porque era um estado virtualmente inexistente, porque é um estado que não controla todo o seu território, é um estado em que o executivo não tem poder praticamente, né? Segundo Max Weber, né, que é o estado? É um monopólio do uso legítimo da força. Lá não existia monopólio do uso legítimo da força, lá era livre concorrência, lá todo mundo usava força, né? Então não é pouca coisa, não é muita coisa ser a eleição menos fraudada, mas ainda assim já é um avanço, né? Segundo a Transparência Internacional, cerca de 20 milhões de dólares trocaram de mãos durante a campanha eleitoral. E principalmente, o diretor do braço somali da Transparência Internacional disse que essa eleição foi muito boa para o Al-Shabaab, né, que é um movimento extremista ligado à Al-Qaeda. A gente já mencionou várias vezes atentados do Al-Shabaab aqui no programa. Por quê? Porque isso pode afetar ainda mais a legitimidade do governo, que é quase nula, e o Al-Shabaab pode inclusive comprar uma vaga no governo, comprar o governo. E dessa vez, o que aconteceu? As eleições, justamente para diluir um pouco a corrupção, elas foram realizadas, foi um novo processo, que é o seguinte, é um sistema parecido com o que a gente falou de Angola, né, de uma lista parlamentar, o líder da lista acaba virando presidente, e os membros do parlamento, cada um foi eleito por 51 delegados de clãs somalis em convenções separadas. Então você tinha 51 pessoas elegendo uma dentre 275. Então, para você conseguir a maioria do parlamento, você precisaria comprar muito mais gente, o que fez com que a corrupção fosse diluída. Anteriormente, os clãs apontavam seus próprios integrantes, né, o que era só para você comprar o mesmo clã e pronto. Segundo Michael Keating, o líder da missão da ONU na Somália, ele disse que essa eleição ainda não pode ser julgada segundo os mesmos padrões que a eleição com um país estável. Ele disse que a corrupção evidentemente é um problema grave, mas que o processo legítimo atual já contribuiu para um aumento da proporção de deputadas mulheres, para a reconciliação entre clãs. E ele disse: não estamos andando por aí dizendo que foi fantástico. Não foi, mas foi um avanço. E além disso, ligado à Somália, a Suprema Corte do Quênia anulou o fechamento do maior campo de refugiados do mundo, que é o campo de refugiados de Dadaab, que fica no Quênia, que é habitado, que é populacionado por cerca de 260 mil refugiados somalis, justamente, né, por isso era essa ligação, e o governo queniano pediu o fechamento do campo, por dizer que ele não é mais, ele perdeu seu caráter humanitário e se transformou, na verdade, num refúgio e num local de recrutamento para o terrorismo, fazendo uma referência ao próprio Al-Shabaab. Porém, a corte disse que você fechar esse campo de refugiados e repatriar essas pessoas a um país que carece de serviços básicos e não oferece sua segurança, representaria um ato de perseguição aos refugiados somalis.
Ainda na última quarta-feira, dia 8, Indonésia aceita desculpas australianas sobre gafe militar.
No caso, o que aconteceu? Existe um programa de intercâmbio militar entre Indonésia e Austrália. Na verdade, né, diversos países têm programas desse tipo, né, da qual militares de um país vão fazer treinamentos em outro país, normalmente um país vizinho, para você ter um entrosamento na região e tudo mais. E o que acontece? A última turma de militares indonésios que foram fazer treinamento na base australiana de Perth no norte do país, teriam se deparado com um material didático que usava termos ofensivos, depreciatórios em relação aos indonésios, especialmente ao passado militar indonésio, né, como o genocídio do Timor-Leste e tudo mais. E por conta disso, a Indonésia suspendeu essa cooperação, também suspendeu outro exercício militar, e aí o chefe do exército australiano pediu desculpas oficiais, e o chefe dos militares indonésios, o Gatot Nurmantio, acho que a pronúncia está errada, desculpem, mas enfim, aceitou esse pedido de desculpas e disse que a amizade entre os dois países é muito importante e que eles precisam estar prontos para enfrentar os desafios da ordem global.
Breaking News! Estavam com saudades. Tem muito ouvinte que fala que agora, sempre que lê Breaking News, lembra da minha voz. Eu não sei se isso é bom ou ruim.
Eu acho que é ruim.
Tá. Trump muda tom e apoia a política de China única em telefonema com Xi.
Exatamente. O presidente Trump, segundo o comunicado da Casa Branca, eu achei até curioso, né? Quando eu comecei a ler, eu achei que era um comunicado de Pequim, mas não, um comunicado da Casa Branca. O presidente Trump concordou, a pedido do presidente Xi, em honrar nossa política de China única. A Taiwan não fez pronunciamentos em relação a isso. Lembrando que esse problema, essa arenga, né, ocorre desde que o Trump anunciou que recebeu uma ligação da presidente de Taiwan para lhe dar parabéns e tudo mais, e dizendo que talvez fosse rever essa política de China única, porque tem que fazer negócios com todo mundo e tudo mais. Então, houve essa ligação entre os dois presidentes e teriam chegado aí num acordo, num senso comum, né, de continuar com a política de China única, o que serve, inclusive, para arrefecer um pouco aí as tensões crescentes entre Estados Unidos e China, com ameaças de guerra comercial, de guerra fiscal, que já acontece, na verdade, né, e de guerra de fato também, né?
E ainda no clima de Breaking News, acabo de saber que o Ministério do Interior do Peru colocou uma recompensa de 100 mil soles pela captura do Alejandro Toledo.
Isso dá quanto em real?
Isso dá uns 95 mil reais.
Opa! Opa! Então, vamos suspender a gravação que eu vou sair procurando o cara, porque... Não, porque assim, sei lá, 100 mil guaranis paraguaios dá o quê? R$2. Não, tô brincando, mas assim, não, é que eu falei do valor da moeda. Tem moeda que vai, por exemplo, se fosse 100 mil dinares kuwaitianos, aí porra, aí eu virava caçador de recompensa.
É, 100 mil guaranis dá R$54.
Aí, ó, viu?
Eu fiz a conversão agora na hora que já tava aberta. Felipe. Como tá o nosso garoto? Eu ouvi dizer que ele vai casar, nosso menino.
Não sei, eu sei que ele gosta muito de videogame, então acho que ele vai gostar do prêmio Menino Neymar de hoje.
Ele vai, então chama a minha.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Essa foi uma notícia também que muitos ouvintes compartilharam com a gente não tem como... nomeá-los todos. Imagino que vocês também já tenham se deparado com essa notícia, porque, meu Deus, que fase do jornalismo, hein?
O prêmio Menino Neymar dessa semana, e como nós sempre temos ouvintes novos, e que é muito bom, né, só explicando, o prêmio Menino Neymar é um prêmio que nós damos à imprensa brasileira quando ela faz barrigadas, quando ela comete erros de política internacional, erros claros, né, não um erro de digitação, sei lá. Porque, e o nome do prêmio vem do fato de que a gente diz, né, que a imprensa brasileira só sabe falar do Neymar. Então, quando tem que falar de assuntos mais sérios ou de assuntos internacionais, não sabe direito por onde começar, então aí faz bobagem. E no caso, essa semana vai para a Record, TV Record, e o seu programa Balanço Geral, que na última sexta-feira, dia 3, ele está fazendo uma reportagem sobre como é difícil o teste para ser o motorista do Donald Trump, né? De como o cara tem que ser um as dos volantes, uma mistura de Rambo com MacGyver, com sei lá o quê, com Jason Bourne. E aí eles foram mostrar um vídeo da escolha do motorista do Trump, né? De como é o teste para escolher o motorista do Trump. E aí entrou um gameplay de Forza 6 para Xbox One. Né? Eu duvido muito que o teste para ser motorista presidente dos Estados Unidos seja pelo Xbox, mas, né, então tá aí, né, o menino Neymar para Record, o programa Balanço Geral.
É, porque o motorista da Casa Branca precisa mesmo saber dar ré numa pista de automobilismo dirigindo uma limousine.
É, mas não sei, mas eu imagino que se tiver isso, é na vida real, não é no videogame.
É, também.
E se pá, tinha cheat ligado, né? Ou seja, fica mais fácil, você vai lá, liga o cheat e tal, chega na hora de verdade, você se ferra.
Bem, vou chamar então os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, qual que é o peão que não se mexe, não sai do lugar, está isolado do mapa?
Então, nessa semana vai para Israel, especialmente para o parlamento israelense, né, que desobedeceu a própria Corte de Justiça do país, desobedeceu uma resolução do Conselho de Segurança da ONU e regularizou aqueles assentamentos irregulares em território palestino, uma questão que não pode ser aceita, que não é razoável que isso seja feito assim, de forma unilateral, por causa de um partido de direita conservadora ortodoxa, que, lembrando, que é o partido que reúne as pessoas que estão na Cisjordânia, não por razões econômicas ou de segurança, mas por razões ideológicas, razões religiosas, que dizem que estão ali porque aquela terra é um presente de Deus para eles e os palestinos que se mudem. Então, o peão isolado vai ir para Israel, especialmente parlamento israelense.
E o peão promovido?
O peão promovido vai para a Romênia, né, que ouviu a voz do seu povo, tirou aí o decreto da corrupção leve, da corrupção moleque. O ministro da Justiça, inclusive, né, se tocou e picou a mula, ao contrário de outros ministros em outros países que, quando enfrentam escândalos, se agarram no osso até o último instante. Então vai aí, o peão promovido vai para a Romênia, terra dos nossos queridos Rodrigo Lazarescu Madri e Camila Lazarescu Madri, que o Rodrigo, no caso, recentemente fez aniversário, vulgo ovelha.
E eu faço uma menção honrosa ao embaixador argentino no Equador, o Luiz Ruiz, por todo o caso do Atlético Tucumã. Que representação diplomática, hein? Tá de parabéns. No Conexão Sudaca de hoje a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria só dar aspas para ele em duas declarações. Dejassem de roder con el reglamento, pedimos en nombre del pueblo argentino y hablé con el presidente del Nacional, el general no sé qué. Muito diplomático o Luiz Ruiz, então...
Mas peraí, para os nossos ouvintes, explica o que aconteceu com o Tucumã e traduz essa declaração, porque muita gente nem sabe que existe o Atlético Tucumã.
O Atlético Tucumã é um time do norte da Argentina, está disputando a pré-Libertadores. Deu um problema com a burocracia do aeroporto de Guayaquil e com a companhia aérea, enfim. E o clube ia sofrer um WO, né? Ia perder o horário da sua partida em Quito, porque tinha que embarcar no dia para Quito por conta dos efeitos da altitude, para minimizar, enfim. Acabou chegando em Quito, o embaixador foi de encontro com um ônibus que levou o plantel tucumano a 130 quilômetros no ônibus. Então, eu acho que para você ser motorista do Donald Trump, você não precisa ter muita agilidade, mas para ser embaixador da Argentina em Quito, agora tem essa
habilidade, essa destreza.
Essa destreza. E no fim o Atlético Tucumã acabou ganhando do El Nacional, e que é a equipe.
Usando que vestimenta, meu caro Matias?
Usando a camisa da seleção sub-20 da Argentina, que está disputando um torneio na capital equatoriana. E ele se referiu ao general não sei o quê, por conta do El Nacional, porque é o time do exército equatoriano. Então podia gerar aí um incidente diplomático. Ele falou que não importava o regulamento, tinha que ter esse jogo, até porque mais de 2 mil torcedores do Atlético Tucumã foram a Quito para acompanhar esse jogo. Enfim, uma situação simbólica do nosso continente, para o bem e para o mal. Felipe, vou chamar então as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Então, essa semana, meu caro Matias, a gente teve outra efeméride, né? Os 55 anos da troca de prisioneiros entre Estados Unidos e União Soviética, que ocorreu em 1962. Não vou dar muitos detalhes, porque a minha dica cultural é o filme Ponte dos Espiões, que trata desse episódio envolvendo o Rudolf Abel. E ele é baseado num livro. Eu não estou recomendando o livro porque o livro é ruim. Não, porque eu não li o livro. Então eu estou recomendando aqui o filme, estrelado pelo Tom Hanks. E o ator que faz o Rudolf Abel, o espião russo, é sensacional. Fica aí a dica.
E eu vou recomendar dois livros. Um por conta de dois acontecimentos da semana, né? Primeiro, a polêmica em relação à politização do funeral da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Então eu vou indicar o livro O Funeral Virrilado, do Sérgio Villegas. Vou até colocar um trecho do livro como indicação, que trata justamente sobre o funeral do Pablo Neruda há poucos dias do golpe de Estado no Chile, em 1973. E o historiador búlgaro Tsetsvan Todorov faleceu essa semana. Então eu vou indicar o livro que ele escreveu em 1982, sua obra-prima, A Conquista da América, A Questão do Outro, que eu lembro de ter lido no meu primeiro semestre da universidade, na faculdade de História, lá na USP. Então ficam essas duas indicações. Considerações finais, Felipe?
Não, apenas o de sempre, agradecido a todo mundo que nos ouve, nos apoia, nos tolera, nos indica, divulguem o podcast do Xadrez Herbal, divulguem dizendo que pessoas passam no vestibular graças a ele, apoiem o Xadrez Herbal, e a música de encerramento é com você, porque é alguma coisa que eu sequer conheço, porque é alguém que morreu.
Isso, é uma outra efeméride em relação aos 50 anos da morte da Violeta Parra, talvez a principal voz da nova canção chilena. Esse ano que também vai se comemorar o centenário de nascimento dela, então em outubro a gente vai ter mais Violeta Parra aqui no programa, já adianto. É uma artista completa, muito importante para a América Latina. Então a gente vai encerrar o programa com uma das suas últimas músicas lançadas, e que até parece ironia, né, por conta da sua morte, já que ela se suicidou. Mas vamos ouvir aí Gracias a la Vida, na voz da Violeta Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido abecedario con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.